Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações. Agora a gente traz para vocês uma discussão que está tomando força, está ganhando força lá no Rio Grande do Sul, que é a utilização do herbicida 2,4-D. O herbicida 2,4-D, como os senhores conhecem, vem como uma alternativa importante aí, principalmente para controle daquelas plantas daninhas que vem sofrendo aí ou tem algum tipo de resistência ao glifosato. É uma alternativa importante hoje, principalmente no cultivo de grãos. A gente vai entender que polêmica é essa e quem nos ajuda nesse entendimento é o Domingos Antônio Velho Lopes. Ele é vice-presidente da FARSU, a Federação de Agricultura lá do Rio Grande do Sul, que também está fazendo parte desse debate. A nossa preocupação é que esse debate acabe saindo aí do campo técnico, né? Que é a questão da aplicação, da deriva, do contato com outros produtos e parta aí para uma discussão mais política e ideológica aí, que é isso que a gente não quer nesse momento. Portanto, a gente convidou o Domingos para nos ajudar a entender toda essa questão. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, essa polêmica está surgindo em função da deriva que hoje o 2,4-D tem e chegando aí a lavouras vizinhas e prejudicando a produção, principalmente de frutíferas. É isso? Explica para a gente o que está acontecendo de fato, Domingos.
Bom dia, Alex. Uma satisfação falar com você, com o site Notícias Agrícolas, todos os seus internautas. De fato, nós temos esse problema que está acontecendo. Começou a ser noticiado principalmente no segundo semestre do ano passado, aqui no Rio Grande do Sul, que era o problema de deriva do herbicida 2,4-D, em especial a atuação na lavoura de soja da metade sul, atingindo lavouras de oliveiras e principalmente lavouras vinícolas. O 2,4-D ele é um produto muito utilizado. Para você ter informação, a nível de Brasil, ele é o terceiro produto mais vendido em volume no país, né? Então, ele é muito utilizado para controle, principalmente aqui no Rio Grande do Sul e em todo o país, da buva, que é uma erva daninha que apresenta hoje uma resistência ao glifosato nas lavouras de soja e são utilizados em pré-plantio do soja, né, principalmente aqui na nossa região do estado do Rio Grande do Sul, nos meses de agosto e setembro, né, e por deriva, ou seja, má aplicação de alguns produtores, ele pode estar atingindo, como foi diagnosticado no ano passado, lavouras de oliveiras e lavouras com vitivinicultura, né, e gerando algum problema que foi identificado pela Secretaria da Agricultura.
Agora, de acordo com as informações que a gente tem recebido, teve uma audiência pública recente aí na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e, de acordo com o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro do Vinho, o IBRAVIN, somente em 2019 o prejuízo calculado aí é de 100 milhões de reais. É grande, é pequeno? Como é que a gente dimensiona isso diante aí do que está acontecendo, Domingos?
A Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, ela tem o diagnóstico, tá, de problemas de deriva do 2,4-D em 22 municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Nós somos mais de 470 municípios. Nesses 22 municípios, foram 68 casos confirmados, né, pelos laudos da Secretaria de que houve o problema de deriva. Se nós pegarmos esses municípios, foram 4 mil compras realizadas entre CPF e CNPJ do produto 2,4-D. Se nós tivermos 68 casos, nós estamos falando em 1,7%. A Federação da Agricultura sabe e reconhece que não devemos ter nenhum problema de deriva. Mas nós que somos da atividade rural, que somos produtores rurais, sabemos que a deriva ela é uma constante, não deveria ter, mas ela é uma constante no Brasil como um todo. Esses números de 100 milhões, nós respeitamos o que o IBRAVIN vem apresentando, mas estamos aguardando os órgãos oficiais apresentar números. porque até então nós temos informações que temos um número superior a todas as safras, né, em oliveiras no estado do Rio Grande do Sul. Não temos ainda o número final de produção vinícola nem de macieiras. Então, esse número ainda nós não vamos nos manifestar, porque isso é de uma entidade. Respeitamos, uma entidade respeitável como é o Ibravin, só que nós queremos os números oficiais de produção. A audiência pública que houve, ela é fruto da conversa, da evolução de como está acontecendo a condução que o Ibravin vem trazendo notícias e trazendo a políticos o problema. É fato que existe o problema, só que ele está sendo, com certeza, sendo utilizado ideologicamente. Ou seja, o problema da deriva, que não deveria acontecer, repetimos isso, ele está sendo utilizado como uma forma de criminalização do produtor rural, fazendo com que ele se torne regra e não exceção, como nos números que eu já apresentei aí para os nossos queridos internautas. Nós estamos tendo problemas entre vizinhos que não deveriam acontecer. E a função nossa como Federação da Agricultura, aliado ao grupo de trabalho, capitaneado pela Secretaria da Agricultura, com todos os órgãos responsáveis, nós temos ali o Ministério da Agricultura, secretarias de Estado competentes, nós temos a própria Ibravin, o Ibra Oliva, a FETAG, que representa os trabalhadores, nós estamos indo no caminho da profissionalização.
Pois é, era essa a minha pergunta. Qual é a sugestão, então, para tentar resolver esse impasse, Domingos?
A sugestão é clara, nós temos que tecnificar o aplicador. Se o aplicador é um funcionário de uma propriedade rural, se é o próprio produtor rural que é o proprietário, nós temos que profissionalizá-lo. Porque, veja bem, Alex, nenhum produtor rural quer botar fora o herbicida. No caso da lavoura de soja, nós chegamos à aplicação química em 25% no custo. Na própria vitivinicultura, nós chegamos acima de 30% em defensivos químicos. No momento que você está tendo deriva, você está perdendo dinheiro. Esta que é a verdade. E nenhum produtor quer gastar dinheiro. Nós não compramos herbicidas, inseticidas, fungicidas, porque queremos. Porque necessitamos e queremos que o alvo seja correto. Ou seja, dentro da nossa lavoura, dentro do nosso pomar, da nossa horta. Ali que tem que cair o herbicida. Então, essa consciência que nós temos que levar ao produtor, ao aplicador que esteja realizando de má forma a aplicação do produto. E, repito, nós estamos trabalhando com exceção. Não deveríamos ter nenhuma deriva, mas nós que vivemos a vida prática do campo, da zona rural, nós sabemos que existe deriva.
Agora,
nós temos que tecnificar o nosso produtor, tecnificar os nossos colaboradores que trabalham diuturnamente conosco, evitando com que haja o desperdício e prejuízo aos nossos vizinhos.
O argumento de quem está sendo prejudicado é pedindo aí a proibição do uso do 2,4-D. Vamos imaginar que esse seja o cenário. O que pode acontecer? Tem alternativas, Domingos? Vai aumentar o custo de produção? Vai complicar a vida de quem utiliza o 2,4-D? Enfim, sem o 2,4-D, o que acontece com as culturas?
Nós acreditamos, e a federação vai no caminho, que a coisa seja superior, ou ela é muito mais profunda do que a questão do custo ou da ferramenta. Nós temos convicção que qualquer produto que tenha registro na Anvisa, que passou pelo crivo do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde, né, ele tenha que ser mantido, porque a competência do registro é do governo federal. E nós proibirmos um produto, nós vamos estar abrindo um péssimo exemplo. Independente dele ser mais barato ou mais caro, se nós termos outros produtos que possam ser utilizados no controle da buva, essa tem que ser uma posição de liberdade do produtor. Eu quero ir ao mercado usar tal produto porque me adapta melhor à minha realidade como produtor. Ou eu quero gastar X ou Y. Essa é uma posição livre do produtor. E essa que deve ser a sua condução. E nós estamos vendo que nós estamos criando um exemplo de um produto que tenha mais de 60 anos no mercado, que é o terceiro produto mais vendido em volume no Brasil. Nós estamos criando um exemplo para qualquer problema que haja, e repetimos, não deveria haver, qualquer problema que haja daqui para frente, a solução seja a suspensão ou a proibição dele. Não, nós temos é que utilizá-lo de forma correta. Vamos fazer uma comparação para os nossos internautas urbanos aí. O paracetamol, sem falar em nome comercial, ele é hepatotóxico, né? Se você tomar de forma errada, ele vai gerar problema no fígado da gente. Qual é a solução? É substituir, suspender ou proibir o paracetamol, ou você vai ao médico, vai buscar instrução para fazer a boa aplicação do remédio? Esse é o âmago da questão. É o benchmark que está sendo usado em cima do 2,4-D para todos os próximos produtos que existem no mercado como ferramenta ao produtor. Se é mais barato ou mais caro, se tem outras alternativas ou não, é uma análise econômica. Mas nós estamos muito mais na análise ideológica e na utilização deste caso do 2,4-D como forma política de criminalizar o produtor e pegando exceções de problemas que não deveriam ter, mas criminalizando o produtor e a utilização. Nós estamos na exceção, nós não estamos na regra. E nós temos que profissionalizar e atender tecnicamente esse pessoal que está mal aplicando. E não simplesmente suspender, penalizando toda a cadeia produtiva de todas as culturas. Porque hoje é o 2,4-D que é utilizado na soja que está tendo efeito sobre a fruticultura. Amanhã vai ser um produto da fruticultura que está afetando o olerícola, que está afetando uma lavoura de arroz ou qualquer outra desse. O exemplo que está sendo criado é péssimo. E é isso que a Federação da Agricultura está trabalhando junto com o governo do Estado e junto com as entidades que têm intenção de trabalhar tecnicamente, no sentido de buscar soluções técnicas de convívio, bom convívio entre os produtores, evitando que haja deriva e não que um problema seja utilizado de forma política.
E a Farsul está convicta de que tem então uma solução para isso.
Nós temos convicção que toda tecnologia e temos mãos e possibilidade de instruir, de buscar ferramentas que instruam. Se nós vamos ter 100% de sucesso, nós sabemos que nada é 100%, né, Alex? Mas nós temos convicção que com a técnica nós vamos minimizar o problema que hoje está sendo supervalorizado na nossa ótica, que é grande o problema, mas que está sendo supervalorizado e que nós temos que fazer com que a técnica sobreponha a ideologia na criminalização do produtor.
Muito bem. Quais são os próximos passos? Está acontecendo essa audiência pública? Enfim, o que pode acontecer daqui para frente, Domingos?
Existe um inquérito civil público pelo Ministério Público Estadual que está andando, através do Dr. Alexandre Saltos, que está conduzindo e participando do GT, esse na Secretaria da Agricultura, esteve presente na audiência pública e nós temos tido reuniões específicas com ele, tanto nos afetados quanto nas pessoas que defendem a instrumentalização e a tecnificação dos aplicadores e dos produtores, né, no sentido de resolver o problema. E acreditamos que o Ministério Público vai ter um bom senso, né? Ele espera nesses próximos 20 dias chegar a uma conclusão desse inquérito, mas acreditamos que o caminho seja pela instrumentalização e na tecnificação dos aplicadores, identificando zonas específicas onde o risco é maior. E lá vamos fazer com que o Senar atue junto com o CREA, junto com o Ministério da Agricultura, de forma a tecnificar as pessoas, identificando as lavouras num raio de 15, 20 quilômetros das zonas sensíveis de olivais, de lavouras de uva, no sentido que a gente tenha sucesso tecnificando e sensibilizando esses produtores da região, obtendo o resultado de que haja um bom convívio e não um conflito entre vizinhos que se abreviará no caso da suspensão do produto.
Tá certo. Meu caro Domingos, obrigado pelas explicações aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Sim, estarei sempre à disposição. A Federação da Agricultura é sempre à disposição, Alex, e é sempre um prazer falar com Notícias Agrícolas.
E qualquer novidade sobre o tema, nos avise, por favor.
Com certeza, estamos à disposição.
Grande abraço, até a próxima.
Abraço a todos.
Está aí o Domingos Antônio Velho Lopes, vice-presidente da Farsul, Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, se posicionando aí em relação a essa polêmica ligada ao 2,4-D, a aplicação do 2,4-D e a denúncia de que essa aplicação estaria influenciando ou prejudicando principalmente pomares frutíferas, né? Que ficam próximos aí a culturas de soja ou enfim, as culturas que precisam utilizar o 2,4-D. Então, a polêmica está no ar, a discussão está sendo desenvolvida, mas a torcida aí é para que, como eu disse no início, a gente deixe o campo ideológico aí da discussão e parta para realmente uma solução técnica para o problema. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.